Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós vamos ler de 22 a 24. E eu quero, nesta manhã, chamar sua atenção para o tema Viver para Deus. Nós estamos estudando esta masterclass de Paulo, o apóstolo. E na semana passada nós iniciamos o estudo destes versículos, que são os versos 22, 23 e 24 de Atos capítulo 20, e permitindo o Senhor, eu quero concluir nesta manhã este bloco de versículos, viver para Deus. Esta é a palavra do Senhor. Agora, impelido pelo Espírito, diz Paulo, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Desde a semana passada, na primeira parte desta mensagem, meu objetivo tem sido tentar te convencer a não jogar sua vida fora. De fato, é o próprio Cristo quem nos alerta para o perigo de viver de uma forma que desperdice a vida inteira. Se você é novo ou velho, homem ou mulher, não importa. Jesus diz que há um jeito de viver que fará com que você esteja colocando a sua vida inteirinha a perder. Jesus é até mais radical do que eu estou colocando para você. Ele diz que há um modo de viver que faz você morrer, na verdade. Leia comigo Marcos capítulo 8, verso 34. Verso 34, Jesus começa a fazer o alerta. Ele diz: depois chamou a multidão e os discípulos e Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua própria vida por minha causa e por causa das boas novas, do Evangelho, desse modo você salvará a sua vida. E aí o Senhor faz uma pergunta: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida, a alma? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essas são as palavras de Cristo. E Paulo, uma vez que foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, buscou viver a vida dele exatamente como Jesus está descrevendo aqui em Marcos 8, de 34 a 38. Releia Atos 20, 24 comigo, quando Paulo diz: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, ou seja, eu prefiro perder minha vida, para que eu possa usá-la para completar minha carreira, minha corrida e minha missão, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo, que é a missão de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E essa carreira, essa corrida, essa missão exigiu de Paulo exatamente o que Jesus disse aos discípulos. Exigiu que Paulo negasse a si mesmo, exigiu que Paulo tomasse a sua cruz, exigiu que Paulo seguisse Jesus, abrindo mão da própria vida dele, sem ter qualquer tipo de temor do homem. Prova disso é o que está em Atos 20, 22 e 23, os dois versículos antes desse que acabamos de ler, quando Paulo diz: agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, eu não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, o que me aguarda é prisão e sofrimento. Paulo negou a si mesmo, Paulo tomou a sua cruz, Paulo seguiu Jesus sem temer o que os homens poderiam fazer com ele. Você se lembra do contexto? Paulo estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ali no porto de Mileto. Paulo não queria que esses homens, em quem ele próprio, Paulo, investiu tanto, ele não queria que esses presbíteros, tão preciosos para Deus, tão preciosos para o Evangelho, não apenas em Éfeso, mas na Ásia como um todo, já que Éfeso serviu como a base de Paulo para alcançar toda a Ásia Menor, Paulo não queria que esses presbíteros jogassem a vida fora. Então Paulo falou com compaixão, Paulo deu uma verdadeira aula, uma masterclass, que está aqui em Atos 20, de 16 a 38. E o primeiro tópico da classe dele, da aula dele, para não desperdiçar a vida, nós estudamos o que Paulo disse, nós olhamos quando Paulo olhou para o passado dele entre os Efésios e mostrou que para você não desperdiçar a vida, você tem que servir a Deus, como ele serviu enquanto esteve entre os Efésios. Atos 20, de 18 a 21. E aí no segundo tópico, que é o da semana passada e hoje, o apóstolo está olhando para o futuro, para os planos imediatos que ele tinha. E ele está dizendo que para servir a Deus, como ele acabou de descrever, você tem que viver para Deus de um modo especial. Atos 20, de 22 a 24. E sabemos disso, Paulo realmente viveu para Deus. Ele foi coerente com o que ele pregou, ele terminou a corrida que ele disse que estava correndo, ele completou a missão que lhe fora confiada pelo próprio Cristo, conforme ele nos diz em Atos 20 e 24, tanto que quando ele termina a sua vida, perto do fim da sua vida, escrevendo a última carta de que temos conhecimento, e ele escreve a Timóteo, que estava em Éfeso, certamente na companhia, se não de todos, pelo menos de alguns daqueles presbíteros que Paulo mesmo tinha ensinado e para os quais Paulo mesmo ministrou essa masterclass que estamos estudando em Atos 20. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz no capítulo 4, verso 7: eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida. Eu disse para vocês, presbíteros, eu disse para vocês em Atos 20 e 24, eu tenho uma corrida a correr. Eu tenho uma missão a cumprir, dar testemunho da graça de Deus. Pois bem, 2 Timóteo 4:7, eu estou para ser decapitado, eu estou para perder minha vida nesta vida, mas eu sei que eu ganhei a minha vida. Por quê? Porque eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida, eu permaneci fiel, eu não desperdicei minha vida, eu não joguei minha vida fora. Em face de tudo isso, na semana passada, nós terminamos com estas perguntas. Mas como, Paulo? Como foi para você viver assim para Deus, na prática? Eu quero também aprender e eu quero também viver. Talvez seja essa a sua pergunta nesta manhã. Pastor, eu quero viver para Deus, eu só não sei como, de modo prático. De modo prático, como é que eu faço para perder a minha vida e viver para Deus, ganhando a vida eterna? Como eu devo combater o bom combate, correr para terminar a corrida e permanecer fiel, Paulo? Então, são duas perguntas que eu quero responder nesta manhã com você. Primeira, como viver para Deus? Segunda, por que é melhor viver para Deus? Viver para Deus. Como é viver para Deus na prática? Olhe comigo para Atos 20, de 22 a 24. Eu quero extrair o que eu julgo ser pelo menos 5 lições práticas que Paulo nos ensina. Como viver para Deus? Como não jogar sua vida fora? Como não desperdiçar sua vida? Em primeiro lugar, viver para Deus, não jogar a vida fora, é estar preso à vontade de Deus pelo Espírito. É estar preso à vontade de Deus pelo Espírito. Porque engana-se quem pensa que é verdadeiramente livre. Não existe ser verdadeiramente livre. Você é escravo ou prisioneiro de alguém ou de alguma coisa. Ponto final. Por exemplo, você tem um hábito na sua vida. Você sabe que esse hábito está te destruindo ou poderá te destruir. A gente chama isso de pecado. Mas alguns chamam de hábitos. A Bíblia chama de pecado. Você tem um hábito, você tem um pecado, você sabe que está te matando, você sabe que vai te matar. A menos que você abandone o hábito ou o pecado. Daí você tenta. O que você descobre? Você não consegue. Você não consegue parar de comer, você não consegue parar de beber, você não consegue parar de usar a droga, você não consegue parar de consumir, você não consegue parar de reagir com ira, com raiva. Você não consegue parar de nutrir um espírito vingativo. O que você está descobrindo quando você descobre isso? Que por mais que você bata no peito e diga, eu sou livre para fazer o que eu quero, você de fato não é. Ninguém é verdadeiramente livre. Você será sempre escravo do pecado, da sua própria carne ou inclinação pecaminosa, que faz você achar que é bem livre. Afinal, você escolhe fazer, afinal você faz, e você está fazendo por livre, espontânea vontade, só que não. Tente dizer não a essa vontade e você saberá o quanto você é escravo dela. Então, para viver para Deus, você tem que ser preso a uma vontade superior, a vontade de Deus pelo Espírito. Ou você é prisioneiro de Deus pelo Espírito, ou você é prisioneiro de si mesmo, do mundo e do diabo, diz Paulo em Efésios capítulo 2. Eu poderia usar a expressão, e vou usar a expressão, mas infelizmente quando se usa a expressão, as pessoas logo caem no debate, calvinismo, arminianismo, mas esqueçam esse debate. Porque o que eu acabei de descrever para você é que não existe essa de livre arbítrio. Existe livre agência, você age de acordo com escolhas. Mas essas escolhas são determinadas pela vontade. E se a sua vontade é escrava do pecado, você agirá para obedecer ao seu Senhor e Mestre, o pecado. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver para Deus. E eu entendi que, na prática, a primeira coisa que está envolvida em viver para Deus é que eu tenho que estar preso à vontade superior de Deus pelo Espírito na minha vida. De onde eu tiro isso no texto? Atos 20, 22. Paulo diz: agora, impelido, constrangido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Essa palavra impelido, constrangido, é muito séria, é muito importante. Não dá para saber com certeza, veja, se Paulo está dizendo impelido pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, como está aqui na NVT, ou impelido, constrangido em meu espírito, com E minúsculo, referindo-se ao seu espírito humano, ao seu ser interior, como está na Almeida Revista Atualizada. Não dá para saber ao certo se é impelido ou constrangido pelo Espírito, ou se é impelido ou constrangido em meu espírito. A tradução literal, pura e simples, do grego para o português não nos ajudará nesta questão. Para a gente saber o que de fato Paulo está dizendo, a gente terá que investigar o contexto maior e demais usos que se faz da palavra grega que foi traduzida como impelido ou constrangido. A palavra grega é deou. E aí, se você tem uma concordância bíblica em grego e pega a palavra deou, e você então descobre como essa palavra foi usada em outros lugares no Novo Testamento. Mas antes você descobre pelo dicionário grego-português que a tradução literal de deou não é impelir, não é constranger. A tradução literal é prender, é amarrar com corda ou corrente, com o propósito de levar alguém preso sob custódia. Quer ver onde ela é usada? Ela é usada para descrever algo relacionado ao próprio Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 2. Veja como essa palavra, que foi traduzida como impelido ou constrangido, foi traduzida em Atos 9, 2, para se referir a presos ou prisioneiros, acorrentados, amarrados. Atos 9, 2. Saulo pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Isso aqui era quando Paulo, que ainda era chamado de Saulo, quando ele vivia para perseguir cristão, ele então solicita por meio de cartas a permissão para ele prender os crentes, para levá-los como prisioneiros. Deou, como presos, levá-los acorrentados a Jerusalém. Portanto, se Atos 20, 22 fosse traduzir essa palavra ao pé da letra, diria: agora, acorrentado pelo Espírito, eu estou sendo levado a Jerusalém. Ou, acorrentado em meu espírito, estou sendo levado a Jerusalém. Atos 12, verso 6. A mesma palavra. Na noite antes de Paulo ser levado ao julgamento, ele dormia, preso, deou, acorrentado com duas correntes entre dois soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Agora, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém. Atos 21, 11. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele deou, amarrou os próprios pés e as mãos. Esta é a tradução literal da palavra que foi traduzida como impelido, constrangido. A tradução literal é esta: acorrentado, amarrado, preso. Portanto, ao dizer em Atos 20, 22, que estava sendo impelido, estava sendo constrangido, Paulo estava dizendo de fato o seguinte, abre aspas, eu fui acorrentado e estou sendo conduzido pelo Espírito. Eu estou sob custódia de Deus. Que coisa linda! O sentido dessa expressão deo é realmente muito forte. Porque como eu te disse no início, ou você é um prisioneiro de Deus, ou você é um prisioneiro da sua própria vontade pecaminosa. O que você prefere? Mas não significa que Paulo estava sendo levado contra a própria vontade dele. Talvez por isso os tradutores de Atos 20, 22 preferiram não escrever acorrentado pelo Espírito, acorrentado em meu Espírito, porque isso dá a ideia de você estar sendo levado contra a própria vontade. E aí preferiram colocar impelido, constrangido, meio que à força, mas com vontade mesmo. Paulo não estava sendo conduzido pelo Espírito contra a vontade dele. Porque ele próprio diz em Atos 20, 24, ele diz, minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu me deixe ser impelido, conduzido, amarrado e levado pelo Espírito. É o que os teólogos vão chamar de graça irresistível. Graça que domina você, e resiste você, e encanta você, como a mulher dos seus sonhos, como a Cris, que um dia, ao bater os olhos nela, ela me acorrentou. Ela me seduziu. É assim que acontece. Deus te seduz, Deus te encanta, Deus te atrai, Deus te acorrenta em amor e você diz, é isso que eu quero. Portanto, à luz de todo o exposto, para Atos 20, 22, eu prefiro a tradução da NVT, a tradução da Almeida Revista Atualizada. Eu prefiro o que está dito na NVT agora, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Eu prefiro isto do que está em Almeida Revista Atualizada. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou a Jerusalém. Mas no final das contas, não há grande diferença assim entre uma tradução e outra. Porque veja, se você perguntar, quem está constrangendo o espírito de Paulo? Quem está prendendo e levando sob custódia o espírito de Paulo? A resposta será o Espírito de Deus. Logo, o ponto é que Paulo é um homem conduzido por uma forte convicção que veio, dominou o coração dele, o espírito dele, e passou a conduzir ele mesmo. O espírito de Paulo passou a ser mantido cativo pelo Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, se você quer viver para Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é isto. Viver para Deus é estar preso à vontade de Deus pelo Espírito e não à sua vontade. Se você tem dúvida de que era assim que Paulo vivia, eu quero te apresentar alguns textos em que você verá Paulo dizendo tudo isso que a gente está falando aqui. Se Paulo estivesse aqui e você perguntasse, Paulo, eu quero viver para Deus, como é que eu faço? Paulo diz, a primeira coisa que tem que acontecer não é uma tomada de decisão para você viver na sua força de vontade. É um milagre chamado novo nascimento, que te dá um novo coração, acorrenta esse coração em amor e conduz você a fazer a vontade de Deus. Você terá que ser conduzido sob custódia, Deus terá que ser o seu Senhor pelo Espírito. De outro modo, você não viverá para Deus, você viverá para si mesmo, usando os benefícios de Deus e se chamando de crente. E o que não falta nas igrejas evangélicas desta cidade é gente assim, dominada pelo próprio desejo de ter mais dinheiro, de ter saúde para esbanjar nas suas próprias vontades. Não, claro, é Deus que me dá isso, e eu agradeço a Deus. Obrigado pelo dinheiro, obrigado pela saúde, obrigado pela minha prosperidade, pela minha influência, pelo meu sucesso. Obrigado, Deus, mas deixa eu viver aqui. Isso não é viver para Deus. Isso é cometer adultério, Tiago vai dizer. É pedir de Deus para você gastar em seus próprios prazeres. Viver para Deus é pedir: Deus, quebre as correntes da minha vontade pecaminosa, quebre as correntes do mundo que me domina, quebre as correntes do diabo que me escraviza, quebre essas correntes e acorrente meu coração pela sua graça. Eu quero ser conduzido pelo Senhor sob custódia. Isso é lindo, isso é viver para Deus. Talvez nesta manhã seja isto que você precisa suplicar a Deus: eu não quero continuar vivendo a minha própria vontade, na minha própria força, eu quero ser conduzido sob custódia. Toma minha vida, ó Deus, quebra minha vida, como a gente canta, faz-a de novo, porque eu não quero mais viver preso pelo meu pecado. Como é que Paulo mostra isso? Ele vai dizer isso em outros textos. Por exemplo, Gálatas 2:20. Deixa eu te mostrar isto. Como é que Paulo em Gálatas 2:20 diz que ele agora vive dominado por outra pessoa, guiado pelo poder de outra pessoa, o Espírito de Deus, e não ele mesmo, e não o poder dele mesmo. Gálatas 2:20, Paulo diz, falando que ele foi dominado por outra pessoa, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é viver para Deus. Viver para Deus não é você se sentir vivo para praticar o pecado, é você se ver morto para o pecado e tendo Cristo vivo em você. Você está dominada por outra pessoa, você está dominado por outra pessoa, o seu coração, a sua vontade pecaminosa, o seu espírito caído, a sua alma empoeirada, como eu aprendi ontem. Isso tudo foi dominado por Cristo. Você foi crucificado com Ele. Você não vive mais. Você se enxerga morto. E você se vê com Cristo vivendo em você. Agora o poder da outra pessoa. Não o poder da força de vontade, mas o poder de Deus, o poder do Espírito. Portanto, vivo neste corpo terreno, e olha de onde vem o poder, pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé nas promessas de Deus para mim. É isto que me dá poder para vencer o pecado. Por exemplo, a promessa de que os limpos de coração verão a Deus. E aí você crê nessa promessa e você começa, como Jó fez, a fazer um pacto com seus olhos para não olhar com cobiça para uma mulher que não é sua, para um homem que não é seu, por exemplo. É daí que vem o poder. Vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, não pela fé nas promessas do pecado, não pela fé nas maneiras como o mundo tem desenhado a vida, não pela fé no que o diabo com mentira apregou ao meu coração. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Está vendo o que é viver para Deus? É ser acorrentado pelo próprio Espírito de Deus e levado sob a custódia de Deus. Isso é graça, isso é maravilhoso. Leandro, você é livre? De jeito nenhum. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. E se não fosse o meu Deus, o Espírito de Cristo em mim, meu Senhor seria eu mesmo, e meu fim poderia muito bem ter sido como o de meu pai, que aos 51 anos foi atropelado, bêbado, aqui no setor Campinas. Você tem noção? Eu farei 51 em junho. Quem é seu Senhor? Para quem você vive? O que você segue? O que que domina seus desejos, seus pensamentos? O que que impele você? O que que constrange você a viver? Quais são os desejos que, no fundo, dominam você e você acha que é livre porque tem tais desejos? Paulo diz, você quer viver para Deus? Seja impelido pelo Espírito. Outro texto, 1 Coríntios 15, versículo 10. Paulo vai dizer que ele foi dominado por outra pessoa. Olha o que ele diz na primeira parte do versículo. O que agora sou, porém, não sou. O que agora sou, porém, não sou, levando em conta Gálatas 2:20. O que agora sou, porém, não sou eu. O que agora sou, porém, não sou eu, Saulo de Tarso. O que agora sou, porém, é uma nova criatura. Uma criatura que foi dominada pelo Espírito de Deus. Olha o que ele diz. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Resultado, ele recebe o poder de outra pessoa e ele completa o versículo. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu que trabalhei. Esse é o paradoxo da vida cristã. É por isso que às vezes é difícil encaixar a soberania de Deus e a liberdade do homem, porque não é matemático como 2 mais 2 é 4. Eu trabalhei, mas não fui eu que trabalhou. Foi Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Eu criei, mas foi Deus que me deu fé. Eu me arrependi, mas foi Deus quem me convenceu. Eu vim a Cristo, mas foi a graça irresistível dele que me atraiu. Eu agora sou escravo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Quem domina a sua vida? Porque viver para Deus significa ter sido dominado por uma pessoa e um poder que não é o seu. Atos 20, 22. Agora, impelido, acorrentado pelo Espírito, vou a Jerusalém. Será que você pode dizer isso da sua vida? Agora, impelido pelo Espírito, constrangido no meu espírito, pelo Espírito de Deus, acorrentado pelo Espírito, agora eu vou. A soberania de Deus e a liberdade de Paulo. Mas não se iluda, o que foi decisivo foi a soberania de Deus, que triunfou sobre a vontade corrompida e pecaminosa de Paulo. Ah, como eu amo a doutrina da graça. Porque se não fosse Deus dominando sobre a minha vontade, lá em Edéia, em 1997, eu estaria entregue a mim mesmo até hoje. Outro texto, Romanos 8, de 5 a 8. Olha como é que Paulo vai dizer que você é livre coisa nenhuma. Pega essa ideia de livre-arbítrio, joga no lixo. Porque não é possível, os caras não leem a Bíblia para dizer uma bobagem dessa. Você não é livre. Deixa Paulo te dizer isso, lê bem alto, lê, é para ler, a primeira frase, Romanos 5, 8. Aqueles... Tá bom aí. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pelo amor de Deus. Você só é livre para fazer o que sua natureza humana, que te dominou, te manda fazer. Sim, eu sei, faz você se sentir livre, afinal, eu escolho fazer. É sim, bobão, é sim. Mas chega um dia e diz, eu não vou mais fazer. O que você vai descobrir? A droga te dominou, o álcool te dominou, a comida te dominou, a compulsão de comprar te dominou, a ira te dominou, a mentira te dominou. Sabe o que você descobre quando um dia você para e diz, eu não vou mais fazer, ponto. Ano novo, vida nova. Todo ano novo mostra que você tem livre-arbítrio, coisa nenhuma. Dura quantos dias suas resoluções? 5? Você é dominado pela natureza humana, a menos que o Espírito de Deus te acorrente e te leve sob custódia, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso sim é viver para Deus. Romanos 8, 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Olha Atos 20, 22 agora. Mas os que são impelidos pelo Espírito, controlados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, acorrentados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Quer que eu desenhe aqui? Que livre-arbítrio é esse? Se você vai fazer ou o que a sua natureza humana manda, ou o que Deus manda. A questão nesta manhã é o seguinte: quem será o seu Senhor? E minha oração é que seja o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Que você se renda a Ele, que você se curve a Ele e diga: eis-me aqui. Sou toda sua, sou todo seu. Portanto, verso 6, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Ah, não, mas está dizendo que eu tenho que permitir. Sim, mas não tem outro jeito de escrever. Permitir significa, sabe o quê? Seguir o fluxo. É seguir o fluxo. É como acordar, você acorda, levanta e segue, e você está permitindo a vida seguir, porque você está seguindo a vida. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Como é que você permite o Espírito controlar sua mente? Como? Essa é uma excelente pergunta. Como você permite o Espírito controlar sua mente? Eu te digo. Você crê na palavra de Deus. Gálatas 3, Gálatas 5, verso 3, Gálatas 5, verso 5. Ou melhor, Gálatas 3, verso 3, Gálatas 3, verso 5. Você crê na palavra de Deus. Colossenses vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Deus. e o texto correlato em Efésios diz que isto é ser cheio do Espírito. Como é que você permite o Espírito conduzir você, sua mente, controlar você? Você se enche do conhecimento da palavra de Deus. E aí você se vê diante de uma situação que é contrária à palavra de Deus, aí você diz, ó, minha alma, está vendo? Não é esse o caminho, olha o que diz a Bíblia. Ó, minha alma, vamos suplicar a graça de Deus para não seguirmos esse rumo. Olha o que a palavra do Espírito está dizendo, porque as palavras do Senhor, Jesus é quem diz isso, minhas palavras são o quê? Você se lembra? São Espírito e são vida. Como é que você é conduzido pelo Espírito? Não é, não é uma mágica. Vem Espírito. Não é assim não. Isso não é cristianismo. Como é que você permite a natureza humana controlar você? Você deixa as verdades da natureza humana, as verdades da cultura, as verdades do diabo, dizer o que você pode fazer. Agora, permitir que o Espírito controle você, o oposto, é dizer que o que você pode fazer, o que você deve fazer, é o que a palavra de Deus diz, ensina. E aí você aprende isso, e aí você diz, mas Deus, eu não consigo, eu não tenho nem vontade de fazer o que a Bíblia está mandando, misericórdia de mim, me ajude. O Senhor Deus ama esse tipo de oração, sabia? Esse tipo de oração quebrantada, que chora diante dele, que se humilha diante dele e diz, eu não consigo parar de temer, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de comer, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo, e dê o seu pecado, diga o nome do seu Senhor e Mestre, e diga, Deus, venha, e domine esse rei sobre a minha vida, porque o Senhor é rei dos reis. Essa é a oração de guerra. Não é você ficar andando ao redor de lugar nenhum gritando, não. É você, oração de guerra pela sua própria alma. Isso é viver para Deus, é ser impelido pelo Espírito. Verso 6, Romanos 8, 6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. É isso que você quer? Viver, ter paz? Eu quero, todos queremos. Fomos criados para a vida e a paz. Olha o Éden, antes da queda, era só vida. E paz. E Paulo completa, verso 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, não tem crente carnal, ponto. Porque quem é dominado pela carne, não agrada a Deus, e não agradar a Deus é não ser filho de Deus, porque todos os que são filhos de Deus obedecem a Deus. Ou não é isso que a Bíblia diz? Então, melhor do que pensar a respeito de um filho, e Deus te livre disso, tipo, ah, mas um dia foi da igreja, um dia cantou no coral da igreja, eu acho que ele está aí desviado. Seria muito melhor pensar, Deus, parece que a natureza humana dele nunca morreu de fato. E desse modo ele não pode te agradar. Ó Espírito de Deus, vai lá e conquiste o coração dele. Renove, transforme, regenere. Esse é o tipo de oração que você faz por filhos, por amigos, por cônjuge, por pessoa conhecida que você ama e gosta. Ó Deus, faça a sua vontade triunfar sobre a dele. Portanto, em primeiro lugar, e esse era o primeiro ponto, já deu 45 minutos, vai ter seis partes isso aqui. Em primeiro lugar, é isto que significa viver para Deus. O Espírito de Deus tem controle sobre você. E a sua paixão passa a ser uma vida totalmente dedicada à corrida de Deus para a sua vida. O plano ministerial de Deus para a sua vida. É isto que significa. O segundo e último ponto de hoje. Semana que vem a gente volta aqui. Viver para Deus é confiar que o futuro pertence a Deus e descansar. E aqui Deus me pega. E eu sei que te pega também, Santarrão. Porque se tem algo que a nossa natureza humana ama, é soberania. É controle sobre o amanhã, é controle sobre os filhos, o bem-estar deles, a saúde deles, a prosperidade deles. O que nós amamos é controle sobre o amanhã, sobre o futuro. Nós amamos planos, planilhas, probabilidades. A gente ama ter tudo sobre controle. E Paulo diz, não é assim que se vive para Deus. Primeiro, Deus vem e te domina. Segundo, você passa a confiar nesse que te conduz sob custódia. Atos 20:22. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Escuta o próximo. Eu só estou no verso 22. Hoje nós vamos mastigar só aqui. Olha o que Paulo diz. Não sei o que me espera em Jerusalém. Ponto. Isso é viver para Deus. É não ter que saber do amanhã. Jesus nos ensina a orar assim: Deus, o pão de hoje me dê hoje. Ponto. Uma das coisas que mais roubam nosso prazer de viver para Deus, uma das coisas que mais roubam o prazer de viver dominados e guiados pelo Espírito de Deus, sabe o que é? Tem um nome. É um dos meus grandes ídolos. Ou pecados. Ansiedade. E desde pequeno, esse monstro me domina. Desde pequenininho. O medo do que me espera o amanhã, ou o que eu tenho que enfrentar no amanhã, insegurança por não saber o que está reservado para mim no futuro. E todas as coisas relacionadas a isto, o amanhã desconhecido, o futuro imprevisível, isso é um monstro. E deixá-lo dominar você é não viver para Deus. Porque Paulo está dizendo, para eu viver para Deus, eu tenho que vencer o medo. Porque viver para Deus significa prosseguir sem saber o que me espera ali. E como é libertador, como seria libertador se a gente conseguisse dizer com fé o mesmo que Paulo está dizendo aqui. Agora, acorrentado pelo Espírito, estou sendo levado sob custódia, eu vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali. Viver para Deus dispensa conhecer o futuro, sabia disso? Dispensa saber os detalhes do amanhã, dispensa querer ter garantias de que tudo sairá conforme o planejado. A raiz de toda ira, muitas vezes, é exatamente isto. A raiz de toda impulsividade é isso. Você percebe que está perdendo as coisas do controle, você percebe que as coisas estão ficando imprevisíveis, você não sabe no que isso vai dar, e você começa a conjecturar, a sentir vergonha de algo que possa acontecer, e você começa, você perde o controle, e aí você explode. Você está tentando recobrar a soberania. E viver para Deus é simplesmente dizer, eu não sei o que me espera amanhã. Eu não sei. Pergunte a Abraão. Abra em Hebreus 11, 8. Veja comigo, Hebreus 11, 8. Pela fé, porque isso é que é viver para Deus. Abraão obedeceu, foi acorrentado pelo Espírito. Olha como a Bíblia é perfeita. É o mesmo Espírito que inspirou todos os autores. O que Paulo está dizendo em Atos 20, 22 e 24. É o que o autor de Hebreus está dizendo aqui no capítulo 11 com relação a Abraão. É a mesma coisa, é a mesma história. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado a ir a outra terra que ele receberia como herança. E agora vem o monstro. Abraão partiu sem saber para onde ia. Você tem noção do que isso significa? Mulher, família. Abraão partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe foi sido prometida, ele viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Nós não precisamos conhecer o amanhã para viver para Deus. Apenas confiar que Deus está conosco hoje, estará conosco amanhã, no futuro também, até o final e além. É promessa do próprio Cristo e Ele não mente. Mateus 28, 20, eis como termina o Evangelho de Mateus. Jesus nos diz, lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isto lhe basta, crente, saber disto. Eu me lembro do Samuel, naqueles dias terríveis, de quando o cron estourou na vida dele, a igreja nos acompanhou em oração, este versículo foi o que me sustentou. Eu sei que o Senhor está com ele, até o fim, e também comigo. Meu povo, o que eu estou pregando para vocês, minha mulher sabe, meus filhos sabem, é o meu maior pecado, ansiedade, e às vezes ela é tanta, que eu não consigo sequer orar com fé. E não venha me julgar não, porque eu sei que acontece com você também. E a palavra de Deus para nós nesta manhã é, viver para Deus é deixar o Espírito te dominar. Toma, me leve, eu sou seu, estou sob sua custódia, ó Deus. E não, eu não preciso saber do amanhã. Porque eu sei que o Senhor está sempre comigo até o fim dos tempos. Isso te faz ir fazer discípulos. Isso te faz contribuir como você deve contribuir. Dizimar como você deve dizimar. Ofertar como você deve ofertar. Porque muitas vezes em nome de ser previdente, a gente não dá quanto poderia dar. A gente não faz o que deveria fazer. A gente não deixa de trabalhar tanto para se dedicar mais. Sendo que se você de repente parasse e fizesse as contas, o que você já tem, graças a Deus, louvado seja Deus, daria para 5 gerações viverem. Eu conheci gente assim ao longo da minha vida. Conheci gente em que o filho não trabalhou, o neto não trabalhou e o bisneto não vai precisar trabalhar. Porque pela graça de Deus foi muito que se herdou. Tem gente assim, não é a maioria de nós. Mas mesmo que você não tenha tanto assim, o que você já tem, será que requer mesmo tantas horas de trabalho, sem que você ache um minuto sequer para fazer um discípulo? Tudo isso é medo do amanhã. Eu não sei o que me espero amanhã. Ontem alguém brincou comigo, a gente estava ali na quadra, e cheguei na roda falando de investimento, aí o irmão brincou e falou assim: não, quem faz investimento é pastor. Coitado de mim. Eu não tenho um couro para deitar e dar acesso em cima. E sabe de uma coisa? Estou nem aí. De verdade. O senhor é imprevidente, pastor. Não sei. O que Paulo em Atos 20, 22, o que Abraão, o que o Senhor Jesus ensinam para nós que somos pessimistas por natureza. Eu não estou batendo em você não, eu estou batendo em mim. Isso aqui é meu pecado, pelo amor de Deus. E eu quero a graça para saber viver para Deus dia a dia, sem me preocupar, porque eu não sei o que me espera ali. O que a gente aprende com eles, pessimistas por natureza, controladores por natureza, ansiosos por natureza, medrosos por natureza, é que para viver para Deus você não precisa ter garantias de que tudo vai sair conforme o planejado por você. Nem que você precisa, primeiro, ter todos os detalhes, o plano de voo do futuro da sua vida, nada disso. O que Deus requer de você amanhã, não é que você faça, escuta isso, não é que você faça as coisas funcionarem amanhã. O que Deus requer de você hoje e amanhã é fé. Agir com fé. O sucesso nos empreendimentos humanos não é a medida de Deus para a sua vida. A sua fé é a medida. O que Deus exige de você amanhã é que você seja fiel a Ele e deixe as coisas saírem conforme a boa, perfeita e a vontade agradável dEle. Isso é libertador. Então aqui está a segunda resposta para a gente encerrar. Como viver para Deus? Na prática, significa contentar-se em viver pela fé, sem ter que saber em detalhes o que te espera amanhã, ou depois do almoço. Vamos encerrar lendo o texto? Paulo quer viver para Deus. Primeiro, é viver sendo impelido pelo Espírito, acorrentado, levado pelo Espírito. É ter sua vontade pecaminosa dominada, acorrentada, e a sua vida ser levada pelo Espírito. Impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Mas tem um detalhe. Segunda coisa do que significa viver para Deus: eu não sei o que me espera ali, eu vou com fé. Feche seus olhos, ore comigo. Ó Deus, se estão aqui nesta manhã é porque querem saber como viver para o Senhor. Cada um destes que me ouvem. Se estamos aqui é porque viemos para te adorar e declarar que vivemos para o Senhor e queremos viver para o Senhor. Ninguém chegou aqui obrigado. Viemos por vontade própria. E sim, de algum modo isto revela que desejamos viver para o Senhor. Mas aprendemos nesta manhã com o apóstolo Paulo. Viver para o Senhor é ser dominado, acorrentado pelo teu Espírito e levado sob custódia. Portanto, se há alguém nesta manhã que ainda não se rendeu a Jesus, ó Espírito de Deus, atraia, regenere, salve esta pecadora, salve este pecador. Acorrente-o em sua boa, perfeita e agradável vontade. Viver para o Senhor significa não ser dominado pela natureza humana, mas pelo teu espírito. Paulo nos ensinou isto. Mas significa também não ter que se preocupar com o amanhã. Ó Deus, e como é duro isso. E aqui nós nos unimos em oração e confessamos nossa ansiedade, nosso medo, nossos receios, nossas dúvidas. Olhamos para a nossa nação, este momento político, que não é de hoje, vem se arrastando há pelo menos década ou mais. Não sabemos o que nos espera o Brasil de amanhã, mas não importa. Não sabemos o que o amanhã tem para os nossos filhos, os netos, não importa. Não sabemos o que o amanhã reserva para nós, não importa. Porque sabemos que o Senhor está conosco hoje, estará amanhã e para sempre. Ó Deus, que esta verdade possa nos libertar para viver de modo radical. Mais generosos, mais intencionais na evangelização e no discipulado. Ó Deus, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos. Multiplique isso no meu coração, na minha vida. E no coração de cada ovelha que o Senhor colocou sob os meus cuidados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam conosco e com o teu povo, aqui espalhado pela terra, até quando o Senhor voltará para estabelecer seu reino eterno. Porque teu é o reino, ó Senhor Jesus. Teu é o poder. Tua é a glória. Hoje e para sempre. Amém.